Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora, Maria Lopes. Maria Lopes mandando bom dia para todo mundo, dizendo que, prestando sua solidariedade, seus sentimentos, que Deus conforte todos da família nesse momento difícil, da família das pessoas que foram, que morreram afogadas aí durante esse final de semana. Nós prestamos também a nossa solidariedade ao nosso colega de trabalho, Cleobert Costa, perdeu a sua mãe, perdeu a sua genitora, e a gente sabe que é um momento muito difícil na vida de cada pessoa.
Só quem passa por isso que sabe o tamanho da dor.
Pois é, e que ontem à noite estivemos lá juntamente com ele, juntamente com a Tereza Cristina, a dona Gisele, e todos os seus familiares. Então mandamos aqui o nosso abraço, nossa solidariedade. Nós vamos... Antônio Sobrinho, mandando um bom dia para todos do Central Manhã. Estamos todos ouvindo o Central Manhã, sempre aguardando as últimas notícias. E aí a interdição da ponte do rio Pindaré, onde separa Pindaré de Bom Jardim. Estamos ouvindo aqui em São João do Caru, através da rádio Caru FM. Um abraço a todos. Precisamos atualizar aí a respeito dessa ponte, né? Como é que já está? Permanece somente os pedestres, Jovem Pereira? Isso. Vamos trazer as informações. O pessoal de Capinzal do Norte, a rádio Rio Uru FM. Grande abraço ao pessoal aí da Cidade Verde, e também ao pessoal que está acompanhando pela rádio Rio Uru FM, Max Baeta, David Luiz, Maria Lopes. Enquanto as nossas pontes estão todas caindo, o governo federal só aumenta a sua gastância, uma vergonha. Mas também tem que gastar com as pontes. Ela tem que investir também nas pontes. Adilson Souza, Maria Lopes. Antônio Coelho, quem mais aqui? A todos vocês, nosso muito obrigado. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos à região dos Lençóis Maranhenses. Isso, agora, da exatamente. região de Tutóia. Parece que temos mais uma escritora em Tutóia, é isso? Bom dia, Elivaldo Ramos.
Bom dia, Humberto, bom dia, Jalber, bom dia, James. Bom dia. E bom dia a você também, que acompanha aqui o jornal pela TV e também pelas rádios, né? Olha, Humberto, é isso mesmo. A professora Gabriele Ramos, que é filha de tutoienses, é professora do Estado, trabalha em São Luís, na capital São Luís, acaba de lançar essa obra aqui, ó. O lançamento foi dia 8, sábado, no Shopping São Luís, no São Luís Shopping, na livraria Amei. A gente esteve lá acompanhando o lançamento do livro, conversou com a autora, né? Este é um livro infantil que a professora Gabriele lança agora, né? E ela fez o lançamento em São Luís, na capital, e em breve o lançamento acontece em Tutóia. Ela conversou com a gente, vamos ouvir.
Esse livro foi pensado a partir de uma experiência que eu tive com a minha filha Mara, que também fui correndo, e uma experiência que deu certo, e a gente pensou em transmitir isso e compartilhar com outras crianças, outras famílias. E saiu uma historinha bem encantadora, bem fofinha, né, Mara? E a gente está lançando aqui na Livraria Amei, no São Luís Shopping. Em breve a gente vai fazer o lançamento em Tutóia também. Pessoal, meus conterrâneos, amigos, familiares.
Já tem data marcada para lançar em Tutóia, mais ou menos?
Talvez seja em maio ou em julho, a gente ainda está programando ainda.
Para adquirir a obra...
aqui na livraria Amei, no São Luís Shopping. Pode comprar também no site da livraria.
É isso, Humberto. Essa terra bonita aqui dos Lençóis Maranhenses e também do Delta das Américas está em alta literatura. Vários autores se revelando aqui no município, né?
Eu conheço um que é repórter também, que é escritor. Gente muito boa. Estou dizendo, eu conheço um que é repórter, que também é escritor, gente muito boa, competente, que merece aí também ter a sua, aí o seu trabalho, né, exposto, publicado e divulgado para o Brasil inteiro, né?
Isso mesmo, em breve a gente vai estar lançando um aí sobre o beach soccer, esse esporte bonito, né? E fica aqui o nosso recado aí para os professores, alunos e leitores, né? Que conheçam aí a obra da professora Gabriele Ramos. Humberto, Jauber.
Ô, Elivaldo, segura só um pouquinho, porque me incomoda um pouco, eu não seguro. Me incomoda um pouco a falta de literatura infantil, a falta de programas infantis na mídia, no rádio, na televisão, nas redes sociais. Por que, que as redes sociais não têm um trabalho voltado para esse público infantil? Nós aguardamos na nossa memória, no período da nossa infância, nós temos mas parece que a nossa mente está aquela esponjinha com uma capacidade de absorção bastante grande, muito sensível, e nós temos aquela lembrança de tudo que é lúdico, tudo que é belo ali quando nós, no período da nossa infância. E aí temos os programas de televisão, que por mais questionados que eles foram, ou que ainda são os programas de televisão, mas nós tínhamos os programas voltados para o público infantil. Hoje quase não se vê mais, né, Elivaldo Ramos? Então é preciso que a gente volte a debater isso, porque as crianças agora estão indo para o celular, estão tendo acesso ao aparelho de celular, com nada, quase que nada especificamente voltado para a educação, para a formação da personalidade de cada cidadão, para as orientações sobre as regras básicas da vida, tudo isso que precisa ter conteúdo voltado para esse público infantil. Portanto, é importantíssimo que não esqueçamos esses assuntos para a gente não destruir toda uma geração que nós temos aí nos nossos dias atuais. Uma ausência muito grande de conteúdo voltado para o público infantil. Você concorda comigo?
Muito importante a sua colocação, Humberto. Ela vem num momento que precisa ser dito, né? Essa coisa de ler, de levar as crianças a bibliotecas, a livrarias, né? Para elas terem contato com o livro físico. Isso é importante de dizer. Porque nesse mundo virtual que a gente vive hoje, está muito difícil de fazer as pessoas lerem um livro, lerem uma página inteira. As pessoas estão lendo posts de internet, né, da rede social, um pedacinho de texto que diz nada ou coisa nenhuma, né, e as pessoas tiram aquilo ali como se já tivessem lido uma obra, soubessem uma obra toda, né. É importante de dizer isso, é importante de fomentar a leitura, de levar as pessoas a bibliotecas, a livrarias, as escolas adotarem livros, né? Principalmente de autores que estão se colocando agora no mercado, estão fazendo esse movimento de levar o livro novamente para a livraria, né? Porque está muito virtual, está tudo muito físico. Eu, por exemplo, aqui atrás de mim, ó, não sei se dá para ver, tem um monte de livros aqui, né? Eu gosto muito do livro físico, acho importante manusear, até para tirar a gente dessa tela, desse mundo virtual, né? Eu estava vendo agora há pouco, Humberto, para encerrar, uma reportagem que foi feita na década de 70, em que o repórter perguntava: quantos livros você leu esse mês? Aí as pessoas respondiam: eu li 3, 4, 5, 2, 1. Se você perguntar hoje para uma criança, para um jovem adolescente, ou um adulto mesmo, quanto de livro que ele leu, ele vai dizer: não, eu li, sei lá, um pedaço de um na rede social, não sei de onde. Eu li o resumo do resumo lá na postagem da minha rede social.
É isso. Não me chame
muito. É importante
muito
fazer essa colocação aqui.
Não me chame de saudosista por causa disso. Mas eu gostava mesmo, era do cheiro do livro. Parece que quando você abre um livro novo, um caderno novo, parece que ele exala um certo cheiro. Você começa a despertar o prazer pela leitura. Você viajar nas histórias ali com a sua própria imaginação, enquanto você vai lendo, a sua mente vai criando os cenários, vai desenvolvendo aquela história ao seu modo. Então é isso que desperta na criança o prazer pela leitura, e é preciso que isso seja resgatado tratado o quanto antes possível, porque senão o TikTok vai roubar todo mundo e aí nós vamos ter um monte de jovens que não sabem de nada na vida e que muitas vezes precisa mais do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista, do que de Deus, do que das regras da vida. Eu estava vendo que o pessoal fazendo umas comparações, é um pouco grosseira, mas é que é verdade, né? As pessoas estão tão esquecendo os valores reais, a aprender sobre a vida, e aí eu via, parece uma bobagem aqui o que eu vou falar aqui, mas o que estava o pessoal dizendo o seguinte: hoje os homens de 40 anos para frente, né? Aí você encontra uma mulher com um carro com pneu furado, aí ele já sabe onde é o step do carro, o step, onde é que coloca a chave de roda, já sabe tudo, né? E, ó, por favor, dê licença, vou cuidar isso aqui para você, já vai direto onde sabe onde é que está a chave de roda, onde é que está o macaco, onde é que está o step do carro, troca o pneu do carro. Aí quando esses jovens de agora, meu Deus, já chamou o mecânico, já chamou o borracheiro, quer dizer, uma galera que não sabe quase de nada da vida, né? A falta da leitura, a ausência da leitura acaba prejudicando muita gente.
Exatamente, é uma geração Nutella, que me perdoe aí os jovens.
Que me chama atenção também nesse caso aí, aproveitando aqui o gancho. É dessa experiência compartilhada da professora que vivenciou a própria situação da filha, né, o convívio da filha, e compartilha essa em livros, compartilha em literatura com outras pessoas. Acredito que ela tenha seguido o exemplo lá do Jean Piaget, um grande psicopedagogo, que ele começou a escrever essas obras, que hoje é de grande importância para a literatura, tanto na área da psicologia como também da pedagogia, sabe fazendo o quê? Observando as filhas. Então, o objeto de estudo do Jean Piaget foi as três filhas deles, que até esqueci o nome. Então, fazia tempo que não se via na história uma pessoa trazer para a literatura a própria experiência familiar. Então, a professora está de parabéns e que sirva de exemplo e de inspiração para outros escritores ou para outras escritoras.
Obrigada, Gabriele, por estar nos acompanhando. Adilson Souza, o Pedro José, excelente matéria. Parabéns, professora Gabriele. O J. Ramos, papais e mamães, leiam com seus filhos. Sentem, olhem nos olhos das crianças, leiam para eles em voz alta. Muito obrigado a todos pelas contribuições que vocês estão dando aqui no nosso programa.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$200, mais R$50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais! Cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.